Amém. Estamos de volta. Aleluia. Fica firme aí. Se segura. Aleluia. No nome de Jesus. Bota aí, Daltinho. Aleluia. Ah, depois aí de aproximadamente 3 meses, né? A gente está falando sobre esse tema. Muitos testemunhos. Eu mesmo posso compartilhar um testemunho. Aliás, já compartilhei. Não sei se foi domingo passado, domingo retrasado. De algo que estava aí travado, a gente esperando, né? Já aí pelo menos quase 4 meses e, né, a coisa destravou. E outros testemunhos têm acontecido, né? Porque foi liberada aqui de cima uma palavra, né, profética para a tua vida, né, de que o tempo, coisas que você vem esperando já há algum tempo, o Senhor, ele está começando, né, a agir, a mexer. Até porque o tempo é curto, é isso? O tempo é curto, então você ainda tem que receber tudo que você tem direito ainda em vida aqui em terra. E depois que Jesus voltar, fala aí para mim, o que adianta? Aposentadoria, atrasado, justiça, reembolso, não adianta de mais nada. Entendeu? Se você quiser ficar com o meu, pode ficar. Quer, alguém quer ficar aí? Levanta a mão aí, quer ficar. Pastor, quero ficar com todos os seus bens. Poxa, está disponível. Ninguém quer. Ninguém quer. Poxa, que bom que você não quer. Maravilha. Mas enquanto nós estivermos sobre a face da terra, aquilo que é nosso direito... Ah, querido, Satanás não pode meter a mão dele, não. Ele pode até perturbar, mas é direito nosso. Só que nós precisamos entender que todas essas situações têm um tempo. E esse tempo é maravilhoso quando eu entendo, que eu e você, nós estamos vivendo debaixo do tempo de Deus. Não é um tempo de espera humano, como a gente já falou aqui outras vezes. E essa mensagem ela veio forte ao meu coração porque nós temos esperado... Alguém tem esperado alguma coisa aí da parte de Deus? Aí levanta sua mão aí, levanta aí. Cadê? Olha aí, todo mundo. E essa mensagem, na verdade, a gente poderia... fazer ela até o final da vinda de Jesus, porque nós sempre vamos estar esperando alguma coisa da parte de Deus. Não é isso? Cada um de nós tem aí uma série de situações que a gente espera que se concretize. Por exemplo, a conversão de alguém da tua família. Quantos aqui tem esperado em Deus que alguém da tua casa se converta? Levanta aí a sua mão aí. Olha aí, a grande maioria. Nós estamos nessa espera. Mas a gente falou aí ao longo desses 3 meses que existe uma atitude durante esse tempo da espera. Não é simplesmente, sentar, murmurar, reclamar, está demorando, como é que é. Não, não é dessa forma. Então, a gente tem sempre algo, sim, a esperar. E a gente tem usado como base o texto que está lá em Eclesiastes. Acho que você já até decorou, de tanto que a gente fala aqui. Eclesiastes, capítulo de número 3, verso 1 até o verso de número 8. E eu tenho dado até uma cortada, porque você já conhece e sabe que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Está falando comigo e com você. Debaixo do céu, quem é que vive? Eu e você. Aleluia. Não é isso? Debaixo do céu, sou eu e você que vivemos. Então, há um tempo determinado, por Deus, não por mim, não por você, para que todo propósito venha a se cumprir. E aí, queridos, nós vamos viver essas temporadas que, a partir do verso 2, a gente vive na nossa vida. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Não é isso? Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Nós sabemos que existem esses tempos. Há tempo aí de derrubar e há tempo de edificar. Ok? Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E a gente, queridos, passa por esses tempos. A questão toda é como eu tenho passado esse tempo. Como eu tenho passado esse tempo? E nós falamos aqui, queridos, que esse tempo da espera, de sonhos, de planos, de desejos, só para dar uma relembrada para você, eles têm muito a ver com uma sensibilidade no nosso espírito para que a gente possa esperar. E aí está o X da questão, para que eu possa esperar o quê? A ordem, a direção, o sinal verde, ou quem sabe o vermelho. Para que a gente possa vivenciar os planos de Deus, cada um deles se cumprindo nas nossas vidas. Então, como a gente leu lá em Eclesiastes, olha aí, há tempo da gente seguir, porque Deus está mandando a gente seguir, e há tempo também da gente parar, porque Deus está mandando que eu pare. A gente precisa entender isso. A nossa vida como cristão, beleza, a gente cresce, progride, prospera, é uma vida de avanço, maravilha, é isso mesmo. Mas olha só, com Deus, parar também significa avançar. Gostei dessa, hein? Anota. Com Deus, parar também é avançar. Pro homem não é. Pro homem é, tô parado, nada acontece, que coisa, não tô vendo nada. Não, mas para Deus, queridos, Muitas vezes o ficar parado, o parar, é avançar. É a gente progredir. Só que eu e você, nós precisamos ter essa sensibilidade e ela só virá se eu e você nós estivermos andando em comunhão com Deus. Comunhão diária, não é só domingo à noite, não é só domingo pela manhã, não é só uma vez por mês, é todo o dia, todo dia. Vai criando em nós essa sensibilidade de perceber Deus ali, ó, agindo, Ele operando. Vai, meu filho, fica, meu filho. Não, aguenta mais um pouco, calma. Ei, vamos lá, tem que ser desse jeito. Tem que ser debaixo dessa ordem de Deus, porque senão, você também conhece o texto de Jeremias, olha aí, se não for desse jeito, é? Olha aí, de novo, eis a minha ordem, ó, é ordem, e se Deus deu a ordem, você tem que cumprir, não tem discussão. Vamos lá, vamos fingir assim, ó, todo mundo aqui é filho de Deus, então todos vamos fingir agora que nós somos militares. Se Ele deu a ordem, cumpre, não discute com Deus. Como diz pastor Hélio, Cacilda Becker. Não discute, cara. É para cumprir. Se ele deu a ordem, olha aí. Obedeçam ao que eu digo. É ordem. Não tem discussão. Não tem lero-lero. Não tem talvez. Ah, Deus, eu tenho algo melhor. Olha, a minha proposta é melhor. Não é. Não é. Nunca será. Não é. Obedeçam ao que eu digo e eu serei o Deus. O seu Deus. Aleluia. De novo Deus falando, olha, façam o que eu ordeno. Para quê? Para que tudo nos vá bem. Ô, Pai, é tão simples. Mas você fica cantando aquela música, parece fácil, mas é difícil. Sai da escolinha e para de cantar essa musiquinha. Porque realmente é simples, mas a gente dificulta, porque, olha só, é só fazer o que Ele diz. É só fazer o que Ele ordena. Para quê? Para que tudo na nossa vida vá bem. Mas aí a gente quer é abraçar o verso 24. Ah, mas o meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos do seu coração perverso. E aí, queridos, é aí que o inferno quer que eu e você a gente viva, andando sempre para trás. Andaram para trás ao invés de avançar. Por isso aquela frase que veio é do Espírito. Porque se eu estou parado em Deus, eu estou avançando. Mas se eu estou desobedecendo a Deus, cara, eu estou andando para trás. Eu estou retrocedendo. E aí é por isso que a turma vai embora, mete o pé da igreja. Porque quer viver a vida do seu jeito, da sua maneira, e fala aí para mim, não vai dar certo. Então veja, queridos, a gente precisa compreender de uma vez por todas, olha aí, segura. Que o tempo da espera significa que Deus ele está nos tratando e nos fazendo amadurecer durante as provas e lutas que enfrentamos, até nós estarmos prontos para recebermos as suas promessas. Ei, deixa Deus te tratar. Senhor, trata de mim, trata do meu coração, trata da minha vida. Deixa Deus te tratar. Deixa Deus cuidar de você. Ele quer que você amadureça. Não estou falando de idade cronológica, você sabe disso como eu sei, bando de velho doido. Adianta vir para mim dizer, ah, mas tem 70, 80, 90, pode ter 200, pode ter um monte de velho doido aí. Por quê? Porque desde, só fizeram escolhas erradas. Só escolheram o seu próprio umbigo, as suas próprias vontades, né? Uma vida egoísta. Ei, esse tempo de espera é isso aí, Deus está tratando conosco. Deus está tratando comigo e com você. Vamos passar por provas, vamos ser provados, vamos estar no meio da batalha, da luta. Beleza, cara. Mas olha só, confia em Deus e espera. Ele está nos tratando para que a gente amadureça. Porque veja, olha aí, outra frase maravilhosa. É, o que faz alguém mais que vencedor não é uma vitória imediata. Não é uma vitória que acontece no primeiro round da luta. É justamente o tempo da espera que vai produzir em nós esse tratamento. É só uma vitória que nos faz mais do que vencedor, queridos. Ah, mas é todo um contexto. E a gente não pode esquecer né? E a gente não pode cair na pilha do inferno, né? De querer viver, né? E a gente vive cada vez mais do que nunca, né? Na época dos instantâneos, tudo é instantâneo, não é isso? O Vini foi lá, o miojo, 3 minutinhos, botou, pum, tá pronto. Olha aí, que maravilha. Aí você vai lá, pegou, né? Jorgão botou lá a pizza, 10 minutinhos, tá pronto. Não fez nada, não preparou um molho, não jogou um queijo, nada. O troço já está pronto, é instantâneo, ele foi lá, botou, pum. Agora tem hambúrguer, o troço está ali, já está pronto lá, joga lá 2, 5 minutos e come. As informações são instantâneas, tudo é instantâneo. Tudo fica pronto dentro de 3 minutinhos, né? Só que eu quero te falar o seguinte, poxa, pastor, eu pensei que a minha vida fosse igual a do miojo. Não é. Aquilo que nós temos esperado em Deus, queridos, não vai ficar pronto em 3 minutos. Sinto em te falar nessa noite, você que me acompanha aí pela internet. Aquilo que nós temos esperado em Deus não vai ficar pronto em 3 minutos. E aí está o grande problema. Porque a nossa geração realmente não sabe ser paciente, ou a grande maioria de nós. E aí, por conta dessa impaciência, a gente não sabe esperar. A gente vive ansioso, a gente vive afobado, a gente vive num corre-corre, a gente quer, né? Olha, pai, o tempo está acabando, eu preciso de mais tempo. Pois é, só que se eu continuar nesse instantâneo, nessa impaciência, nessa ansiedade, quando as provas, né, quando as tribulações elas chegarem, não pense você que, ai, beleza, nunca apareci na sala de guerra. Ó, nunca dei as caras aqui numa quinta-feira, mas chegou a hora da prova, do teste da luta. Ah, rapaz, aí o cara tá rapidinho ali, ó. Jesus, me ajuda! Jesus! Aí, detalhe, o cara faz essa oração, ele acha que ele vai sair daquela sala ali e que já tudo, na hora, resolveu. Botei na água 3 minutos, resolvi meu problema. Olha só, mais uma vez, sinto em te informar, com Deus, não vai funcionar desse jeito. Não vai. Não vai. Tua oração, na maioria das vezes, ela não vai ser respondida de maneira instantânea. Ah, mas que agora Deus tem que resolver e agora Ele tem que fazer. Beleza. Tenho vivido de maneira própria com Ele, tenho buscado, tenho pago o preço, tenho... Hã? E aí a gente muitas vezes, queridos, não vê as coisas acontecerem no nosso tempo, aí toca o desespero. Então veja, queridos, é uma frase bem simples, mas é maravilhosa, poderosa. Ó, precisamos aprender a esperar em Deus e por Deus. Aleluia, anota aí, maravilha, nós precisamos aprender a esperar em Deus e por Deus, porque às vezes parece que a gente espera em Deus, mas não vem na hora que eu quero, então agora eu vou tomar a atitude, tomar a decisão que eu acho que é a mais certa, que é a correta. Não, a gente também tem que esperar por Deus, o que é que Ele tem a dizer, o que é que Ele vai fazer, como é que Ele vai agir, de que forma, é isso aí. Deus, Ele vai cumprindo as suas promessas, queridos. Ah, mas a gente precisa entender que existem esses intervalos. E esses intervalos, justamente, são esses períodos que eu e você, a gente vive de espera. Ok? Ah, pastor, mas comigo é tão, mas com fulano é tal, com Beltrano é tal. Rapaz, chegando lá no céu, você faz todas essas perguntas. Eu não sei te responder. Eu não sei te responder porque com um é um mês, com o outro é um ano, porque com Abraão é 25 anos. Quando chegar lá em cima, você faz essa pergunta lá. Lá, eu agora, não me para depois do culto que eu não vou saber responder. Mas o que eu sei é que a gente precisa aprender a esperar em Deus e por Deus. Ele não vai te deixar na mão. Não vai te deixar na mão. E aí a gente precisa entender, queridos, que esse tempo da espera, ele vai produzir mais resultados dentro de nós do que do lado de fora. Entenda isso. Lembra? Que a gente falou, esse tempo é um tempo de tratamento, e esse tratamento ele vai acontecer o quê? Do lado de dentro. no nosso coração, na nossa essência. Para quê? Para que cada vez que a minha fé é provada, para que a nossa fé seja provada. Ah? E uma vez ela sendo provada, eu tenho a oportunidade de cada vez mais confiar em Deus. Sabendo que fé, você já aprendeu isso aqui também nessa série, fé, paciência, perseverança, vão ter que andar todo mundo de mãozinha dada. Senão não vai ter como esperar. Veja lá o que diz o texto. Eu coloco aí para você Hebreus capítulo 6, verso 11 e 12, na nova tradução da linguagem de hoje. Olha aí. Olha o que o autor aos Hebreus ele fala. Veja, verso 11. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim. Ó, está escrito. Fui eu que inventei, não. Esse tempo da espera, essa nossa jornada, essa nossa caminhada, é desse jeito aí. Ó, continue com entusiasmo até o fim. Para quê? Para que, de fato, vocês possam receber aquilo que vocês esperam. Aleluia! Olha aí, verso 12. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem. Ó, tem a galera da preguiça, mas tem aquela galera que crê, que tem paciência. E aí essa galera que crê e tem paciência, que espera em Deus e por Deus, eles recebem as promessas. É assim que funciona. Olha que formulazinha maravilhosa que Deus fez. Esperar com fé, com paciência. Beleza, a gente vai herdar as promessas. Mas veja, continuidade, ó. Continue com entusiasmo até o final, para que a gente possa receber aquilo que a gente espera. Então, queridos, guarda isso no teu coração, que são aqueles que pela fé e pela paciência são aqueles que herdam as promessas, de fé em fé, aleluia, de glória em glória, e vamos para frente, e vamos continuar acreditando, vamos receber isso. A gente tem como exemplo o pai da fé, dita lá em Romanos, capítulo de número 4, depois você lê em casa. Ali nesse capítulo de Romanos 4 vem falando a respeito de Abraão. Apóstolo Paulo vai ali fazendo as comparações, mostrando e tal, a gente, aquilo outro e tudo mais, e falando, cara, olha só, sigam aí o exemplo de Abraão, que com fé, com paciência, com perseverança, obteve a promessa. E aí, se você for lá em Hebreus capítulo 6, verso 15, três versículos depois, novamente Abraão ele é citado. E fala, olha, assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Hebreus 6, verso 15. E aí é como eu falei para você, queridos, mas esses tempos de espera, por quê e tal? Já te falei, conversa lá, bate um papo com Deus. Porque você conhece a história, quando Deus ele faz a promessa a Abraão, ele tinha 75 aninhos, aleluia. Mas você também sabe, queridos, que essa promessa se cumpriu 25 anos depois. Ele teve que esperar cronologicamente 25 anos. Aí a gente pega um outro camarada, Davi, que você conhece, Samuel vai lá na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E daquele momento, onde Davi é ungido rei, até de fato ele sentar ali no trono, levou em torno aí de 15, 17 varia, 13, 15, 17, mas foi o tempo que ele teve que aguardar. Então, queridos, olha, guarda isso nessa noite. Outra frase poderosa. Ó, o tempo da espera não é um sinal de fracasso, não é um sinal de derrota ou de falta de fé, mas faz parte da operação da própria fé. Vai ser o período em que Deus o quê? Vai trabalhar mais dentro de nós do que do lado de fora. E é por isso que muitas vezes, ou a maioria das vezes, as pessoas não querem viver o tempo da espera. Porque é nesse tempo que eu e você nós vamos ser trabalhados, construídos, edificados por dentro. E você sabe, quando você mexe em alguma coisa, quem já mexeu em obra aí, aleluia, galera da obra aí, sabe, você que mexe em alguma coisa, rapaz, daqui a pouco você encontra uma coisa que você não imaginava. É assim que Deus, ele muitas vezes encontra a minha vida e a sua, quando ele vai mexer, quando eu permito que ele mexa, quando ele vai querer construir lá dentro, ele começa, opa, isso aqui Ih, rapaz, não dá para ter esse negócio aqui não, sai fora. Sai, isso aqui fica, isso aqui a gente vai melhorar, isso aqui a gente vai botar um material bom, de primeiríssima qualidade, chega de andar meia boca comigo, vou mandar agora maravilhosamente bem. Então, queridos, esse tempo de espera não significa dizer que, poxa, não aconteceu, olha aí, Deus não cumpriu a sua promessa. Claro que não! Senhor, ele não falha, ele não se atrasa, ele não chega cedo, não chega tarde, ele não é o Deus que não se cansa. Ele continua trabalhando para cada um de nós. Só que eu preciso entender que essa operação que acontece de dentro para fora, ela vai trazer para cada um de nós um amadurecimento. E muitas vezes, esse tempo de espera significa também, muitas vezes, que a gente não está pronto para receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Não significa que eu não vou receber, não significa que você não vai receber, significa que você ainda não está pronto. Não sei se você está lembrado, lá de Lucas, capítulo de número 15, que fala a respeito do filho pródigo. Não é isso? Estava ali. E guarde sempre isso, eu gosto sempre de falar isso. Porque às vezes a pessoa acha que pródigo é bonitinho. Ah, pródigo porque ele se arrependeu. Não, pródigo significa esbanjador. Significa alguém que desperdiçou algo. E foi exatamente o que ele fez. O filho esbanjador. O filho que desperdiçou a herança do seu pai. Que foi o que ele fez. Ele estava preparado para receber aquela herança? Aquela promessa? Não, muitas vezes nós estamos nessa situação, nessa posição. E Deus sabe. Ah, pastor, mas por que, que aqui na história e tal é justamente... É uma história. É uma parábola. Está lá, Sociedade Bíblica. Parábola do Filho Pródigo. É uma parábola. Para quê? Para nos ensinar que, muitas vezes, eu e você, nós não estamos prontos para nós tomarmos posse de algo que é nosso, que nos pertence. E você conhece a história dele. Ele perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu a sua moral, perdeu a sua dignidade, porque não estava pronto. Ainda não era o tempo. Ainda não era o tempo. Por isso, por exemplo, olha aí, jovens, quando a gente fala assim, olha, o sexo é só para o casamento. E por que se fala isso? Porque não é o tempo de rapaz e moça se relacionar sem estarem casados. A palavra de Deus diz que a posse de uma herança, sem ter a bênção e a aprovação de Deus, vira maldição. Só um parêntese. Ok? Então, queridos, não é que você não tenha uma herança, não é que você não tenha uma promessa, não é que você não tenha direitos, mas saiba, a gente não vai encontrar na palavra de Deus, Deus fazendo as coisas tudo de maneira automática. Toma, tá, toma, pega aí cada personagem que você conhece ou lembra da Bíblia. Pega José, quando teve o sonho que se tornaria senhor de uma nação inteira. Quanto tempo aquilo veio se tornar realidade na vida de José? O que ele teve que enfrentar? O que ele teve que passar? E assim a gente vai vendo cada personagem da Bíblia onde Deus ele lança a sua promessa, mas aquele homem, aquela mulher, eles vão sendo o quê? Trabalhados. Eles vão sendo tratados, eles estão amadurecendo. Para quê? Para eles poderem estar prontos no tempo de Deus, para aí sim tomarem posse da promessa. Nós precisamos entender isso. Então não fique desesperado, porque ainda não chegou, não aconteceu. Ah, pastor, mas, poxa, salvação, olha aí, meu pai, meu marido, minha esposa, o que é que está faltando? Relaxa. Descansa, não foi o que nós cantamos aqui nessa noite? Descansa, o Senhor está cuidando, Ele está trabalhando, Ele está colocando a mão dEle. Vai ser no tempo dEle. Aleluia! E aí outro personagem que a gente vê acontecendo isso com Moisés. E é muito interessante, que na vida de Moisés, você sabe, ele viveu 120 anos. E durante esses 120 anos, Moisés, a gente poderia dizer que a vida de Moisés ela está dividida em três períodos de 40. Não é isso? Três períodos de 40. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele achou que ele... Opa! Chá comigo! Eu sou o cara! Como é que é? Matou um hebreu do meu povo? Rapaz, vou resolver agora, na força do braço. Ele tentou fazer a obra de Deus com a sua própria força e com a sua própria capacidade. Não faça isso, porque a gente sabe que não dá certo. Primeira fase de Moisés, primeiros 40 anos, força do braço, recebeu muito conhecimento, estudou nas melhores escolas egípcias, palácio, riqueza, então o que que... Foi só entrando no coração de Moisés o quê? Soberba, orgulho, vaidade. Então, eu tenho o direito de tirar a vida desse cara. Força do braço, própria capacidade. O tempo de espera não tem a ver com humanidade, tem a ver com Deus. Não é na força do braço que você... Não, pastor, eu tô só dando uma forcinha para Deus. Você não precisa dar forcinha para Deus, nem eu. Quem precisa de força é Deus em nós, e não a gente dá força para Ele. Muito menos a força do meu braço, que vai dar errado. Vai gerar derrota, vai gerar fracasso, como gerou na vida de Moisés. Esse é o primeiro período dele de 40 anos. O outro período, queridos, o segundo período, é o período que ele fica o quê? No deserto. Ele foge, e vai para o deserto, fica ali apacentando ovelha, e ali, durante esses 40 anos, ele chega à conclusão que ele não podia fazer nada sem Deus. Aleluia. Ele percebeu que ele não podia fazer nada sem Deus. Beleza. Mas, mesmo o anjo do Senhor aparecendo para ele, a sarça que não se consumia ali, ficando ardente, ele começa o quê? A querer sair fora. Não, manda meu irmão. Eu sou gago. Eu não posso fazer isso. Não fui missionado para fazer isso. Sou pesado de língua. E aí, na segunda fase da vida dele, ele descobre que ele não poderia fazer nada pela força do seu braço, por conta própria. Deus, pelas minhas habilidades, pela minha capacidade humana, eu não posso fazer nada. Ele reconhece isso. E aí, quando ele reconhece isso, o que que ele passa para Deus? Agora ele está pronto. Porque agora ele reconhece que ele não pode fazer nada sem mim. Mas e aí? Vou chegar lá na frente de Faraó, vou falar o que? Vou fazer o que lá na frente de Faraó? Tranquilo. Chega lá na frente de Faraó e fala para ele que o Eu Sou te enviou. Agora a história começa a dar uma guinada. E ó, o tempo da espera na nossa vida começa a dar uma guinada quando a gente entende que não é na força do nosso braço, mas é na força do grande Eu Sou. Aleluia. E aí, os últimos 40 anos de vida de Moisés, ele já consciente disso, cara, e a consciência dele ficou tão alta que aquele povo terrível, tenebroso, que Deus falou assim, cara, quer saber de uma coisa? Ó, vou fazer o seguinte, vamos destruir essa galera aí, vamos começar do zero. Acabou judeu, acabou judaísmo, acabou, não, agora vai ser, não será mais a lei judaica, agora será a lei mosaica, vamos começar do zero e vai começar por você. E aí você conhece o texto que está lá em Êxodo. Não, Senhor. Faz isso no teu povo. Começa a ter aquele bate-papo. Tá bom, então. Eu não vou destruir a galera, não. Mas é o seguinte, vou levar todo mundo para lá, todo mundo vai tomar posse do Jordão. Porém, é o seguinte, vocês vão estar por conta de vocês, o barulho é de vocês, o problema é de vocês. Não quero mais tomar parte de nada. E aí Moisés, nos seus últimos 40 anos, ele vira para Deus e fala assim, Senhor, se a tua presença não for, eu também não vou. Legal, né? Porque Deus tinha falado, cara, olha só, mas o povo vai tomar posse dessa terra, que mana leite e mel. Não estou dizendo que eu vou cancelar as promessas vão acontecer. Só que é o seguinte, não vou estar mais presente. E Moisés entendeu que se Deus não estiver no negócio, na parada, não dá. Pode ter o que tiver, mas se Deus, se a presença dele me faltar ou te faltar, não vai adiantar nada. Então, olha que interessante, queridos, esses três períodos de 40 anos de Moisés. Guarda isso nessa noite no teu coração. Primeiro, força do braço. Confiou na sua própria capacidade, no seu próprio intelecto. Foi formado nas melhores escolas egípcias. Segunda fase da vida de Moisés, ele reconhece que não tem como fazer, não tem como ser libertador se Deus não estiver com ele. E a última fase, aí a gente vê todos os milagres acontecendo na vida de Moisés e, consequentemente, com quem ele andava. É mar se abrindo, é pão caindo do céu, é nuvem, é coluna de fogo, não quero comer mais pão, e é um monte de codorna voando, tudo vai acontecendo. Ah, é o povo que reclama, que não sei o quê, bora, vai lá, serpente de bronze, pede pro pessoal olhar, vai ficar todo mundo curado. Os milagres não param de acontecer mais, porque Moisés compreendeu, né, que não é mais na força da... E ele teve o quê? O seu caráter forjado, trabalhado. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. É preciso nós esperarmos sempre em Deus, porque é nessa espera, né, que Deus ele vai forjando e moldando o nosso caráter. Moisés sai de uma condição de homicida para uma condição de libertador do povo de Israel. Então, espere sempre em Deus. Está aí, bem grandão. Espere sempre em Deus. Porque é nessa espera, queridos, que Deus, como eu falei lá no início, ele vai tratando de você, ele vai trabalhando a sua vida, ele vai nos amadurecendo. E é muito maravilhoso, né? Que nessa última fase da vida de Moisés, não era só Moisés que estava sendo tratado. Deus não estava tratando só pessoalmente de Moisés. Mas agora, por conta do posicionamento de Moisés, Deus ele começa também a trabalhar o quê? Na vida do povo. Na vida do povo. E é assim que acontece. Quando eu deixo me amoldar, né, pelo caráter de Cristo, pela sua palavra, e compreender, né, que Deus ele está fazendo, ele está trabalhando na minha vida, né, ele está me fazendo crescer, ele está me ensinando, ele está me corrigindo. Queridos, quem está ao meu redor é abençoado. Então, se preocupe não só com a sua vida, mas se preocupe também com a vida das pessoas que estão ao teu redor, por exemplo, dos seus filhos. Então, querer crescer em Deus, saber esperar em Deus e por Deus, também fala a respeito da tua casa, da tua família. Para que eles possam ver que, poxa, vale a pena servir a Deus, vale a pena honrar a Deus, vale a pena esperar em Deus. É essa a mensagem que você está passando para os teus filhos. É essa mensagem que você começa a passar para as pessoas que convivem com você. Foi a mensagem que Moisés passa para o povo. Se eles fizeram ou não, aí é outra história. A mesma coisa acontece na nossa casa. Né? Se eles estão observando isso e pegando e sabendo, caramba, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe é o Deus que eu quero para a minha vida. Mas se eles estão fazendo essa escolha ou não, aí é outra história. Mas eu não posso, nem você, deixar de confiar em Deus, de esperar nele e deles poderem ver que o nosso caráter ele está sendo forjado, ele está sendo trabalhado. É o que diz, né? É o que Davi declarou. Você conhece. Salmo de número 40, verso 1. E esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aleluia! É isso aí. Maravilha, queridos. Essa é uma mensagem que vou te falar, ela não acaba não agradando a maior parte das pessoas que estão na igreja. Porque, como eu falei, né? Estamos vivendo no tempo do instantâneo. 3 minutinhos, pastor. Senão, nem agora mais a pessoa amada em quantos dias? 8? Agora, se for 8, eu também não quero, tem que ser em 2 dias. Trago a pessoa amada. Se for 7, 8 dias, né? Acho que como era, acho que era 7 ou 8, sei lá quantos dias era. Né? Ah, não, está demorando demais. Ô, capeta, demorando demais, hein? E a gente acaba com Deus fazendo a mesma coisa. Bora, tem que ser agora. Mas essa, de novo, hein? Vou falar para você, essa não é a forma de Deus trabalhar. Não é a forma dele trabalhar. A questão toda é, nesse tempo de espera, não pare de acreditar, não pare de crer naquilo que Deus ele já te prometeu e que Ele é capaz de fazer na tua vida. Ah, não aconteceu imediatamente? Continue perseverando, continue declarando, Senhor, eu creio. Ih, está ficando pior. Senhor, eu creio nas tuas promessas de salvação, de cura, de paz, de alegria. Eu creio e vou continuar crendo até o final. Porque quando toda a situação que a gente passa, ela termina, aí sim, não vai ser num round só, mas vai ser durante uma jornada e a gente pode pegar e falar, beleza, agora eu sei que eu sou mais do que vencedor. Então veja, queridos, no final do tempo da espera, você vai descobrir que enquanto você aguardava no Senhor, Ele não apenas agiu nas circunstâncias, mas Ele também fez com que você alcançasse mais ainda a maturidade espiritual. Que é isso que, no final das contas, é o que vale. Final das contas, é o que vale. É nós sermos crentes maduros. No final das contas, é isso que vale. Então, quando o tempo da espera chega ao fim de coisas e situações que nós estamos aguardando, a gente vai ver. Não, Deus não está agindo só na circunstância. Deus não está agindo só no problema, Deus não está agindo só na pessoa, mas principalmente, lembra? Ele está agindo dentro de nós. Para quê? Para que nós possamos crescer em Deus, nos tornarmos maduros em Deus. Então, queridos, a gente não precisa falar absolutamente mais nada, porque nós sabemos que o nosso Deus ele é poderoso, Ele é forte, Ele é um Deus generoso, Ele é um Deus amoroso. Ele te ama demais. Deixa eu falar para vocês nessa noite. Ainda que você não se sinta amado ou amada, Deus te ama demais. Deus te ama demais. Deus está sempre disposto a nos acolher. Deus está sempre, sempre disposto a andar com cada um de nós, em cada caminho, em cada situação, em cada fase da nossa vida. Porque a gente vive fases, não é isso? Uns aqui já passaram as fases aí da tia Teté e tal, ensino médio, faculdade, outros estão vivendo essa fase, outros vão viver essa fase. Outros já estão vivendo, por exemplo, a fase da aposentadoria. A gente vive fases na nossa vida. Mas o mais importante é saber, queridos, que dentro de cada fase, eu pelo menos reconheço isso, dentro de cada fase da minha vida, a partir do momento que eu tive consciência de quem Deus era, eu não deixo de reconhecer que Deus ele estava presente, Ele estava agindo, mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos de dificuldade. Por quê? Porque Ele é a nossa segurança. E deixa eu mais uma vez te falar e declarar sobre a tua vida, tudo vai acontecer no tempo certo de Deus. Tudo irá acontecer no tempo certo de Deus. A pergunta é, você continua crendo nele? Você continua confiando nele? Você continua tendo a certeza que o Senhor ele está no controle da tua vida? Essa é a questão. Porque pode acontecer, queridos, o que acontecer, aconteça o que acontecer, Deus ele sempre estará conosco. Ele sempre vai ser favorável a você. Se você tem buscado, se você tem pago esse preço, de confiar, de aguardar, de esperar nele, ele vai te abençoar. Ele vai cuidar como ele tem cuidado de cada um de nós. E como a gente sempre termina, cadê, queridos musics? A gente sempre termina com essas duas frases, queridos, e elas são marcantes nessa série, de nós termos a certeza e a confiança que nós temos um Deus, nós servimos a um Deus que não pode mentir, que não se engana, que não se atrasa, que não se esquece de nós, que não se cansa, é um Deus que nos ama e é um Deus que tem todas. Ele tem todas as coisas sob o seu controle. Às vezes a gente acha que não, porque não é no meu tempo, não foi do meu jeito, não foi da maneira que eu planejei, não foi da forma que eu achei, não é, e eu, ei, sai do eu, deixa o eu sou cuidar. Deixa o grande eu sou cuidar de você. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. E muitos aqui têm experimentado, queridos, assim como eu também, e sabem que o tempo de Deus, ele é sempre melhor do que o nosso. O tempo de Deus, ele é sempre melhor do que o nosso. Ah, pastor, mas não faz sentido. Você não foi chamado para viver pelo faz sentido ou não faz sentido? Eu fui chamado para viver pela fé. Nós, porém, não somos daqueles, né, que vivemos aí pelo que a gente vê, pelo aquilo que a gente sente, mas a gente vive pela fé em Deus. Então é isso que Deus tem como proposta, não só nessa noite, mas durante toda a nossa vida, sabendo, ó, Marcelo, o meu tempo será sempre melhor do que o teu tempo. Ah, mas eu não aguento mais. Aguenta sim. Não sobreveio tentação, luta, prova, que você e eu, nós não sejamos, você sabe o final, que a gente não possa suportar. Então, em Deus, eu aguento. Sem Deus, eu vou fraquejar, eu vou cair, eu vou me arrebentar. Mas com Ele, eu aguento. Porque é Ele que é a minha força. A minha força não sou eu, a minha força é Ele. Moisés, ó, avisa para Faraó que o Eu Sou te enviou. Você não vai precisar mais usar a força do teu braço, você não vai mais precisar matar o egípcio. Deixa que essa parte é comigo. A vingança, ela me pertence. Não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a nós, mas me pertence. Então, se alguém tem que fazer alguma coisa, esse alguém sou eu. Se alguém tem que matar um exército todo, não é você que vai sujar a tua mão de sangue, mas sou eu que vou destruir os teus inimigos. Porque essa foi a promessa, Moisés, que eu fiz ao teu pai Abraão. Quando eu chamei, olha, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí, quando ele me obedece, aí eu começo a liberar todo o meu favor sobre Abraão e, consequentemente, sobre todos vocês. Olha, cara, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Olha só, os teus inimigos serão meus inimigos. Então confie em Deus. Confie no grande Eu Sou. Esteja certo que o Senhor agora, nesse momento, ó, 20 horas e 12 minutos e 5, 6, 7, 8, 9, cada segundo Deus está trabalhando. Ele não está alheio, ele não está ausente, ele não está, ah, não é possível, Deus, né? Fica firme, o tempo de Deus é sempre melhor do que o nosso. Você crê nisso? Amém? Vamos ficar em pé.